E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, fizemos aqui então esse estudo dessas noções gerais do direito administrativo, noções introdutórias. Bora dar uma treinada, cara. Ah, professor, isso cai em prova? Cai! Olha só, essas noções introdutórias, a função mesmo de eu dar aquela aula para você é preparar o terreno para tópicos futuros. Mas ainda assim, por si só, isso também cai. Essas noçõezinhas caem também até de forma isolada em prova. Olha como o negócio é importante. Além de cair em outros tópicos vindo misturado, eles caem por si só. Claro que a maioria das questões, é como eu falei, vem misturadas com outros assuntos. Mas só aqui para a gente dar uma treinadinha e ver como o bagulho já veio cobrado, a gente vai dar uma desenrolada. Vem comigo para a nossa primeira questão. Olha só. Consoante as regras do direito brasileiro, as funções administrativas, legislativas e judiciais distribuem-se entre os poderes estatais, executivo, legislativo e judiciário, respectivamente, que as exercem de forma exclusiva, segundo o princípio da separação dos poderes. Vamos lá. A gente tem a função administrativa, legislativa e judicial. Olha o que a questão diz, ó. Respectivamente. Quando a questão fala respectivamente, nós temos sempre que colocar em ordem. Então, administrativa, executivo, ok. Legislativa, legislativo e judiciais, judiciários. Até aqui tá legal. Então, até aqui, ó, a questão está show de bola. Vamos ler o restante. Que as exercem de forma exclusiva. Não é de forma exclusiva, porque essas funções podem ser exercidas de forma típicas e atípicas. Questão errada. Vamos pegar, por exemplo, a função mais importante aqui para o nosso estudo da matéria, que é a função administrativa. Ela não é exercida exclusivamente pelo executivo. O executivo exerce de maneira típica, mas ela também é exercida de forma atípica pelo legislativo e pelo judiciário. Então, o erro é afirmar que são exclusivas, pois essa divisão não é absoluta. Um poder de forma atípica exerce um poder do outro, uma atribuição do outro. Beleza? Beleza, bem tranquilo, né? Vamos combinar que essa foi bem suave. Vamos para a questãozinha número 2. Sinônimo de função de governo para a doutrina brasileira, a função administrativa consiste primordialmente na defesa dos interesses públicos, atendendo às necessidades da população, inclusive mediante intervenção na economia. Caraca, a questão foi bem longe para perguntar aqui umas coisinhas, né? Será que a gente viu isso? Deixa eu te mostrar. Olha só. Eu vou te mostrar. Eu vou vir aqui no nosso quadrinho. Olha só no nosso quadrinho como a gente trabalhou essa parte. Saca só. Ó, função do executivo, função administrativa e função de governo. A função de governo é a função de instituição de políticas públicas. É algo estudado lá em direito constitucional. A função administrativa, que é a que nos importa aqui, ela reflete atribuições técnicas, atribuições de execução. Então, a função administrativa, ela vai executar as funções de governo, sacou? Vamos voltar para a questão? Olha que legal, como é importante esse bate e volta. Olha aqui na questão comigo, ó, vem cá. Sinônimo, ó, sinônimo de função de governo. A função administrativa. Opa! Função de governo e função administrativa não são sinônimos. A função de governo é aquela função relacionada à fixação, ao estabelecimento das políticas públicas. Então aqui, ó, na função de governo, eles vão estabelecer as. Opa! Estabelecer as políticas públicas. Lembre-se se essa parte aqui não é estudada no direito administrativo. Essa pica não é minha. Isso aqui é algo relacionado ao DECONST. Peraí, deixa eu puxar aqui para ficar mais bonitinho, ó. Isso aqui é algo relacionado ao DECONST, ao direito constitucional, isso aqui não é problema meu, não. Agora, a função administrativa, deixa eu destacar ela aqui também, ó. A função administrativa é a função de execução dessas políticas. Nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos executar essas políticas públicas. Essa aqui que nós estudamos em direito administrativo. Então, qual que é o erro? O erro que vem aqui é essa parada de falar que função administrativa e função de governo são sinônimos. Não são sinônimos. Questão difícil, viu? Não é uma questão fácil. Questão difícil. Só que reparou que estava lá perfeito no nosso quadrinho. Então lembre-se, o executivo tem a função administrativa e a função de governo de forma típica. Função de governo, esse problema não é meu, cara. É direito constitucional. Nosso problema aqui é a função administrativa, que é aquela função técnica, é aquela função de executar essas políticas públicas, que efetivamente colocar a mão na massa, sacou? Pode marcar aí errado. Muito bem. Vamos para a questãozinha número 3. Apenas a lei em sentido lato é sentido amplo, ok? Vou colocar aqui para você, ó. Em sentido lato é a mesma coisa que sentido amplo. Apenas a lei em sentido amplo pode ser tido como fonte de direito administrativo. Quando a gente fala de lei em sentido amplo, a gente está falando de Constituição Federal, leis, atos normativos, princípios, tal. Beleza, ela é realmente uma fonte. Mas apenas ela? Não, não é apenas ela, olha só. Não é apenas ela. Quem nós temos que também que são fontes? Poxa, nós temos também as fontes secundárias. No caso, a doutrina e a jurisprudência. Prudência. Então não é só a lei. Além da lei, nós temos também como fontes a doutrina e a jurisprudência. Cara, a gente tem também as fontes indiretas, que são os costumes. São fontes indiretas, mas também são fontes. Então, ó, a gente tem aqui a fonte secundária e também fonte indireta. Então, esse apenas torna a questãozinha errada. Beleza? Beleza. Questãozinha de fontes, tá vendo? Que de boa, bem tranquilo, sem segredo. Muito bem. Vamos para quatro. Vamos lá. Vamos desenrolar isso aqui. Essa foi bem fácil, hein? Vamos combinar. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Caraca, esse absoluta é uma palavra que sempre dá medo. É que sempre dá medo. Opa, olha só. Esse absoluta torna a questão errada. Por quê? Quando a gente fala da tripartição de funções, nós temos aqui o poder executivo, nós temos o poder legislativo e temos também o poder judiciário. Ao falar tripartição de funções, é isso que a banca está tratando. Tá. Mas ela não é absoluta. Por quê? Porque eles possuem funções típicas e funções atípicas. Por exemplo, a função administrativa. A função administrativa. Ela é uma divisão absoluta? Não, pois a função administrativa é exercida pelo executivo de forma atípica e pelo legislativo e pelo judiciário de forma atípica. Cara, olha que moleza. Vamos colocar aí de novo no nosso esqueminha. Olha como esses esqueminhas ajudam bastante aqui no entendimento. Olha só. A divisão das funções. Ó, a função administrativa está aqui, aqui e aqui. Olha a função legislativa também. Ó, também está aqui, também está aqui. A função jurisdicional. Legislativo também exerce. Então, essa divisão de poderes que nós estamos falando, das funções que os poderes exercem, não é uma divisão absoluta. Opa, volta. Ela não é uma divisão absoluta, pois nós temos as funções típicas e atípicas. Belezinha? Belezinha, professor. Então pode marcar aí. Gabarito errado. Bora para 5. Opa, agora vem mais pesado o negócio, hein, ó. Pelo critério do Poder Executivo, os atos administrativos praticados pelos poderes legislativo e judiciário não seriam objetos de estudo do direito administrativo. Essa questão, a pessoa que não estudou o conteúdo, ela vai errar. Ela não vai deixar em branco, ela vai errar. Porque fala assim: ah, se ato administrativo que eles praticaram não seria um objeto? Cara, veja bem, a questão não perguntou para você o que que a gente faz aqui no Brasil. Ela não perguntou isso. Olha o que ela perguntou, ó. Pelo critério do Poder Executivo. É isso que ela perguntou. Lembra que nós vimos lá os critérios? Mais ou menos. Então, será que a gente viu? Claro que a gente viu. Olha aqui. Quer ver com o tio? Meu irmão, aqui a gente mata cobra e mostra o pau. Olha só. Tava em aula. Vem aqui com o tio, ó. Ó. Quais são os critérios? O critério do Poder Executivo. O que que esse critério fala? Que o direito administrativo, ó, o direito administrativo é o quê? O que que esse critério bizonho aqui fala? Que o direito administrativo é o conjunto de leis que regula os atos do Poder Executivo. E por que que a gente criticava esse critério? Por que que a gente fala que esse critério não é muito legal? Porque não é só o executivo que pratica atos administrativos. O legislativo e o judiciário também. Então nós criticamos, nós não gostamos desse critério. Nós não estamos falando que ele é bonito, iremos adotá-lo. Nós estamos falando o que ele trata. Então olha só, o que que o critério do executivo falou? O que que é o administrativo? Ah, direito administrativo é aquelas leis lá que tratam do executivo. É isso que o critério fala. Muito bem, agora a gente volta para a questão. Digo eu. Ó, pelo critério do poder executivo, os atos administrativos praticados pelo legislativo e pelo judiciário não seriam objeto do direito administrativo? Essa afirmação está certa ou está errada? Está certa. Justamente essa é a crítica a esse critério. Justamente essa é a crítica. Por quê? Porque esse critério, ele não pode ser adotado porque ele desconsidera a atuação administrativa do executivo, do legislativo e do judiciário. Então a questão está correta, mas Thales, isso não é um aplicado no Brasil. Eu sei, mas a questão não perguntou o que é aplicado no Brasil. Ela perguntou o que o critério diz. Ah, deixa eu dar uma dica. Vem cá. Sabe o que você faz quando for uma questão assim, você está meio na dúvida? Bom, primeira dica é ler atentamente, óbvio. Mas ó, faz assim. Coloca uma interrogação, ok? Coloca uma interrogação. Leia fingindo que é uma pergunta, que alguém está te perguntando. Fala, ô! Oh, pelo critério do executivo, os atos que o legislativo e o judiciário praticam não são objeto do direito administrativo? Se a resposta for sim, fala, é isso aí mesmo que o critério fala. A questão está correta. Beleza? Pesadinha, pesadinha. Por quê? Porque além de lembrar do que o critério falava, teve que dar uma interpretada, mas veja bem, totalmente fazível. Totalmente fazível. E eu avisei em aula. O que que você tem que ficar ligado? A banca não vai perguntar qual que é o critério adotado no Brasil, porque isso dá recurso. Ela vai perguntar o que o critério diz ou ela vai trocar conceitos, beleza? E fica feliz, tá? Você tem as ferramentas para matar essa questão. Caiu uma dessa em prova e você vai torcer para cair, porque você vai acertar. Você vai revisar aquela parte dos critérios e você vai acertar. A concorrência, fi, nem sabe de onde está vindo. Muito bem. Vamos para 6 agora. Considerada fonte secundária do direito administrativo, a jurisprudência não tem força cogente de uma norma criada pelo legislador, salvo no caso de súmula vinculante, cujo cumprimento é obrigatório pela administração pública. Olha que questãozinha legal, pesadinha também. Vamos por partes. De que nós estamos falando? Da jurisprudência. A jurisprudência, ela é uma fonte secundária do direito administrativo? Beleza, ela é uma fonte secundária. A jurisprudência, ela tem força cogente, que é aquela força de observância obrigatória? Não, ela não tem mesmo. Salvo, essa é a regra, tá? Aí ela trouxe aqui uma exceção, ó. Salvo no caso de súmula vinculante, cujo cumprimento é obrigatório pela administração pública. Caramba, professor, essa será que a gente viu? Claro que a gente viu. Eu vou mostrar para você. Olha só. Deixa eu encontrar aqui. Ó, olha só. Olha só o estudo que a gente havia feito da diferença de doutrina e jurisprudência. O que que a jurisprudência é? São os entendimentos dos tribunais. Como regra, a jurisprudência não tem força cogente, sacou? Essa é a regra. Ela não tem força cogente. Mas nós temos exceções. Por exemplo, as súmulas vinculantes. Súmula vinculante, ela é de observância obrigatória. A súmula vinculante, ela é de observância obrigatória. Agora olha aqui, as fontes, ó. A jurisprudência é uma fonte secundária. Ela não tem força cogente. Salvo, aí a banca deu um exemplo de exceção, a súmula vinculante, pois as súmulas vinculantes possuem força cogente. Legal? Legal. Vê que a gente vai associando a realização das questões com o resumo com a aula. Você nunca mais vai esquecer isso aqui. Isso que vai ficar firme na cabeça, é uma revisadinha de vez em quando para ir lá e ó, ganhar a questão da hora. Vamos para a próxima. Então, a 6. Gabarito correto. Bora para 7. A lei administrativa estrangeira é fonte do direito administrativo. E o âmbito espacial de validade dessa lei obedece ao princípio da territorialidade. Cara, nem dá bola para esse final. No começo a gente mata ela. A lei administrativa estrangeira? Meu irmão, a gente vai usar como fonte, aqui no direito administrativo brasileiro, a lei estrangeira? Claro que não! A gente está pouco se lixando para a lei estrangeira. A fonte do direito administrativo brasileiro é a lei brasileira. Não, a lei estrangeira, você é louco? Pegar a lei de todos os lugares aí? Tem lugar que nem concurso tem, cara, você é doido? Questão errada. Questão que a pessoa lê desatento, tal. Questão bem zoada mesmo. 8. O direito administrativo no Brasil, além de estar codificado, possui como fontes a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Aí, de novo, bizonho lê correndo, cai na pegadinha. Realmente, ó, são fontes a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes, mas qual que é o erro aí? Ô, cara, que bom seria se realmente ele estivesse codificado. Se ele estivesse codificado, o meu trabalho seria muito mais fácil. Muito mais fácil, mas ele não está. Por isso que é tão difícil. E eu acho que é bom mesmo, porque assim a gente dá aquela nivelada melhor. Então ele não está codificado, nós não temos um código administrativo. O direito administrativo está meio que espalhado assim, por isso que ele é meio essa casa da mãe Joana. Esse é o erro da questão. Tomara que um dia essa questão desatualize, né? Que ele esteja realmente codificado. Mas tem muito chão até lá, eu nem tenho essa esperança, não. Vamos para 9. Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade. Vamos lá. Os costumes, eles não representam uma fonte do direito administrativo? Cara, questão dada. Questão dada. Os costumes representam uma fonte indireta do direito administrativo. Uma fonte indireta, mas são fontes. Eles são fontes do direito administrativo. Questão errada. Realmente, a administração pública deve observância ao princípio da legalidade, show de bola, isso aí ok, mas eles são fontes, sim, do direito administrativo. Uma fonte indireta, eles influenciam as outras fontes, mas são consideradas fontes também. Vamos para a 10. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. Opa, está legal, hein? Está legal. Nós vimos agora há pouco, inclusive, uma questão disso. Função de governo, atribuições políticas, não é nosso estudo, é constitucional. Funções administrativas são aquelas atividades técnicas, aquelas atividades de execução dessas políticas. Aí é a nossa matéria. Até aqui estamos gostando. O primeiro está falando de quem? Das funções de governo. O primeiro, refere-se a uma atividade essencialmente política? Sim, isso é verdade. O segundo, ó, vamos colocar de outra cor só para facilitar? Ao passo que o segundo está falando de quem? Do conceito de administração. Ao passo que o segundo é uma atividade eminentemente técnica. Perfeito. Questão correta. Governo e administração realmente não se equiparam. Função de governo é uma atividade política e a função de administração é uma atividade técnica. Tá lá no esqueminha. Tá lá, a gente viu no esqueminha. Facinho, né? Questão correta. Cara, essa questão foi fácil, eu sei, para você responder, mas você pode ter certeza. Isso aqui, a hora que cai em prova, a banca bate o rodo no canto e vai puxando aquele rodo e derruba quase todo mundo. Essa questão não é fácil. Ela não é fácil, é uma questão difícil. Uma questão que elimina a gente pra caramba em prova, inclusive a gente bem preparada. Mas você viu que estudo direcionado, bonitinho? Fica um mel. Bora para a próxima. Pode marcar aí correto? Bora para 11. A reiteração dos julgamentos num mesmo sentido, influenciando a construção do direito, sendo também fonte do direito administrativo, diz respeito a A jurisprudência, B doutrina, C prática costumeira, D analogia. Alternativa E, lei. E aí, o que que você me diz? Olha só. Quando a gente fala aqui, então, da reiteração de julgamentos. Poxa, já matou, né? Já matou na hora. A reiteração de julgamentos. No mesmo sentido, estamos falando da jurisprudência. Você está vendo, cara, como o próprio conceito do que é jurisprudência cai em prova? Pois é, pode marcar aí a alternativa A, é o nosso gabarito. Doutrinas são os entendimentos filosóficos, os entendimentos jurídicos dos pensadores do direito. Prática costumeira é costume. Analogia é comparar com uma lei análoga, com alguma coisa parecida. E lei é lei, né, cara? Não tem nem que comentar. Alternativa A, jurisprudência. 12. No que concerne as fontes do direito administrativo, é correto afirmar que A. O costume não é considerado fonte do direito administrativo. Mentira. Ele é sim. Ele é uma fonte indireta, ok? Mas ele é uma fonte. B. Uma das características da jurisprudência é o seu universalismo. Ou seja, enquanto a doutrina tende a nacionalizar-se, a jurisprudência tende a universalizar-se. Caraca! Essa veio pica das galáxias, mas vamos analisar. Já voltamos nela, ó. Deixa eu te mostrar para você. Olha só. A doutrina, ela tende ao universalismo. Por quê? Porque a gente busca a doutrina de outros países. A jurisprudência, ela tende ao nacionalismo. Por quê? Porque a jurisprudência é embasada na lei brasileira. Ela é embasada na lei brasileira, sacou? Ah, saquei. Então, cuidado. A banca inverteu os conceitos. Pesadinha essa, né? Pesadinha essa. Deixa eu colocar nela aqui de volta. Pesadinha. A banca inverteu, sacou? Ela inverteu. Então, ó. A jurisprudência é o nacionalismo e a doutrina que é o universalismo. Ela trocou os conceitos. C. Embora não influa na elaboração das leis, a doutrina exerce papel fundamental apenas nas decisões contenciosas, ordenando assim o próprio direito. Cadê administrativo? Meu, já matamos no começo, né? Não influa na elaboração das leis? Claro que influi. A doutrina, ela é uma fonte secundária do direito administrativo. Quando a administração pública vai legislar, ela leva em conta a doutrina. A doutrina tem um peso enorme na elaboração das leis, também representando uma fonte da nossa matéria. Alternativa errada. Vamos para D. Tanta Constituição Federal, a CF. Cadê aqui? Ó. Como a lei, em sentido estrito, constituem fontes primárias do direito administrativo. Cara, muito fácil. Alternativa D, o gabarito, dada. Ambas são fontes primárias. São fontes diretas e primárias. Alternativa E. Então já pode marcar aqui a D com o nosso gabarito. Olha a E. Tendo em vista a relevância jurídica da jurisprudência, ela sempre obriga a administração pública? Sempre não. A jurisprudência não tem força cogente. Quem tem força cogente é uma exceção. Seriam as decisões com efeitos erga omnes e as súmulas vinculantes. A jurisprudência, ela não tem força cogente como regra geral. A alternativa é errada. Bem de buenas. Pode marcar D como gabarito. Bora para 13. Considerando os preceitos disciplinares, assinale a alternativa correta sobre o direito administrativo. A. É ramo do direito privado. B. É ramo do direito público. Olha, parece que é a B. Vou te dar um bizu para a questão de múltipla escolha. Essa acabou, nem leio mais nada. Compare todas, sacou? A alternativa B, por enquanto, é a melhor. Ela é ramo do direito público. Mas imagina, eu nem li ainda, nem leia. Mas imagina que tem uma alternativa falando assim. É ramo do direito público, contudo, há algumas atuações regidas por direito privado. Ela estaria mais correta ainda do que essa, sacou? Ela estaria mais correta. Então, múltipla escolha, a gente tem que analisar a mais correta, a mais completa ou até a menos errada. Por enquanto, é a B. Vamos continuar analisando. C. Não é ramo do direito. Ah, não, eu estou dando aula do quê, então? Direito administrativo. Pelo nome da matéria, tu já mata a alternativa C. D. A Constituição de 88 exclui do seu bojo o direito administrativo, pois concedeu franca liberdade ao administrador público. Ô, louco, velho. Como exclui? A gente tem lá o artigo 37 ao 41 da Constituição Federal, que traça um monte de regras acerca do direito administrativo. E. É estudada como área subordinada do direito civil, pois trata exclusivamente... Nossa, que absurdo! Tem nada a ver com o direito civil, não é subordinada, é uma matéria autônoma, e ela não trata só de direito contratual, não. Você é louco? Tem nada a ver com isso aqui. Então, realmente, a melhor é a alternativa B. Show de bola? Muito bem. Vamos para 14. O direito administrativo no Brasil não é codificado. As normas administrativas encontram-se difundidas na Constituição Federal e em diversas leis e diplomas normativos. São usualmente apontados como fonte do direito administrativo a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Considerando esse assunto, é correto afirmar que a jurisprudência pode ser conceituada como? Ó, jurisprudência, ela quer o conceito de jurisprudência. A. Qualquer veículo normativo que expresse a vontade popular. B. Um conjunto de regras não escritas, porém observadas de modo uniforme pela sociedade. Aqui na B, a banca está falando dos costumes. C. Um conjunto de teses, ou seja, construções teóricas produzidas por estudiosos do direito, que expressam o modo como os operadores da área jurídica devem compreender as determinações legais. Esse aqui é o conceito de doutrina. D. Os atos normativos infralegais praticados pela administração pública. Aqui a gente está falando de lei em sentido amplo, também é uma fonte primária. E a alternativa é de estratégia. Tem que ser a correta, né? Mas vamos ler. Reiteradas decisões em o mesmo sentido a respeito de determinado tema. A alternativa é, cara, você reparou o que está caindo? O que cai e prova às vezes? O conceito do que é doutrina, jurisprudência, fonte primária. Você viu como isso aqui é importante? Às vezes o cara sabe umas coisas pica das estrelas no estudo e não tem um conceito desse. E se você não vem da área jurídica, ou às vezes veio e fez aquela faculdadezinha mais sem vergonha, não ia conseguir responder isso aqui. Agora que a gente viu o conceito, ó, presente, questão dada, marca alternativa E. Bora para 15. No que tange ao conceito e à abrangência do direito administrativo, assinale a alternativa afirmativa. Correta. Você sempre destaca correta ou incorreta para não bizonhar na hora da prova, hein? A. Disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. Eu falei para você que essa parada vertical, horizontal, vira e mexe, cai. Horizontal. Como que é? Lembra que até para fazer, né, um bem bolado ali, tem que manjar disso, né, cara? Até pode se divertir de vez em quando. Horizontal é algo assim, e vertical é assim. Então, ó, o que que é horizontal? Aqui. É assim o direito administrativo? Negativo. O direito administrativo é predominantemente por relações verticais. O que que é relação vertical? Alguém é aquele que está assim, ó, de pé, ó. Alguém manda, alguém obedece. Então, relação vertical, lembra que é aquela pautada pela superioridade. Quer ver onde está na aula isso aqui? Deixa eu mostrar para você. Tá vendo, cara? Como até essas partezinhas vem? Olha só que legal, ó. Relação horizontal, aqui ó, é pautada pela igualdade. Relação vertical é quando tem a superioridade. É quando alguém está em cima, alguém está embaixo. Show de bola. Vamos voltar aí para a questão. Vamos voltar aí para a nossa questão. B. Então A está errada, alternativa B. Tem como objeto do estudo o aparato estatal de execução de políticas públicas. Ó, no direito administrativo, o que que a gente estuda predominantemente mesmo? A função administrativa. E a função administrativa, ela trata da execução de políticas públicas? Por enquanto é a melhor. Por enquanto é melhor. Lembra que a gente viu a diferença? Função administrativa e função de governo. Função de governo vai fixar as políticas públicas. A função administrativa põe a mão na massa, nós vamos executar essas políticas públicas. Ó, a B está nos trinques, mas vamos continuar analisando até para você responder com mais firmeza na hora da prova. Chega aqui. C. Tem como um dos seus objetos principais o estudo da função política. Mentira. A função política, que é a função de governo, é algo que você estuda lá no direito constitucional. Esse problema não é meu. É direito constitucional. D. Volta-se exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que é esse poder que exerce com exclusividade a função administrativa. Dada, né? Dada. A função administrativa é exercida pelos três poderes da República: executivo, legislativo, judiciário. Alternativa E. Estuda apenas as pessoas jurídicas de direito público. Alternativa E, você desenrolaria um pouco melhor depois de ter passado pelo tópico de organização da administração pública. Faz parte. Lá em organização da administração pública, nós vamos ver que o Estado é formado por pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, DF e município, mas tem também a indireta. Na indireta, nós temos os dois. Tem pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Por exemplo, EPEI e SEM são de direito privado, mas aí é assunto para outro tópico. Só fazendo o link aí, então está errado porque não é o apenas. Dessa maneira, alternativa B, de bola, é o nosso gabarito. Muito bem, muito bem. Ah, mas e política, Thales? Veja bem, ó. Execução de políticas públicas, certo? Execução de políticas públicas. Será, professor? Deixa eu mostrar para você de novo. Por isso que eu falo que esses resuminhos a gente tem que bater bem. Olha só. A função administrativa, ó, é função de execução. Ah, verdade. E aí? Ela é função de execução. Então, a função de governo fixa as políticas públicas. A função administrativa, ela executa, ela põe a mão na massa. São funções técnicas. Pode marcar aí, gabarito? Alternativa E. Muito bem, muito bem. Fechamos aqui o exercício dessa parte. Muito obrigado.